A Liliana Carvalho imaginou há uns anos um projeto ambicioso e chamou-o Vamos Doar Livros à Nossa Biblioteca. Um projeto que já doou centenas de livros e enriqueceu dezenas de bibliotecas. Claro que por trás desta ideia só poderia estar uma amante de livros, uma leitora compulsiva e alguém convicto de que a leitura é a principal arma para lutar contra os principais problemas que afetam hoje o nosso mundo. Olá! Olá,
Olá.
Liliana! Está tudo
Olá,
bem?
Nuno. Vamos andando?
Olha, é o que é importante nestes momentos. Olha, falamos então deste teu projeto. Como é que ele se processa exatamente? Como é que ele decorre? Tu vais ter com as bibliotecas já vêm ter contigo, como é que é?
Portanto, o projeto iniciou-se com esse nome, muito comprido, que entretanto eu alterei. Vamos doar livros à nossa biblioteca, porque foi a minha mãe que me ensinou a ler. Antes de ir para a escola, eu com 4 anos já agarrava, com a ajuda dela nas viagens que nós fazíamos de Lisboa a Sintra no comboio, com a ajuda da minha avó também. Os livros sempre fizeram parte da minha vida. E quando eu descobri a primeira biblioteca, quando eu entrei nela, eu nem quis acreditar no que é que estava a ver. E já foi, já adolescente, a primeira vez que entrei numa biblioteca, porque aqui a zona de Sintra não é. Agora está melhorzinha de bibliotecas, naquele tempo nem por isso. Foi um sonho para mim e um refúgio também. Porque eu sou daquelas, pronto, aquelas questões que agora se fala muito, finalmente, a questão do bullying e tudo mais. Fui uma das vítimas, e então a minha maior companhia sempre foi os livros, o refúgio dos livros e a
Então,
coragem que os livros me davam.
a biblioteca para ti era uma espécie de um refúgio, de um templo quase.
Sim. E então houve uma altura, isto tudo nasceu, houve uma altura em que estava tudo a correr mal, a nível profissional, pessoal, tudo. E nessa altura. Ah, difícil, eu mal tinha para comer, quanto mais para estar a comprar livros, não dava. Mas eu preciso de livros também para viver. Ah, como há uma citação que eu agora não me recordo quem foi que disse, que é: se eu precisar de mendigar, não me deem um pão, deem meio pão e um livro. Não sei de quem é a citação, eu depois vou
Sim, eu
investigar,
também
mas
já
é
ouvi, já ouvi. Eu costumo dizer aos meus filhos que precisamos de duas coisas na vida: pão e pão. Pão e livros. Porque os
exato.
livros são como pão, não é?
Exato.
Alimentam a mente.
Então, nessa altura, o meu refúgio, mais uma vez, e principalmente, ainda mais do que o costume, foi as bibliotecas. Só que a biblioteca que eu frequentava na altura não tem o apoio não tem, do município, não tem do Estado. Há muitas bibliotecas que é um exagero. Há bibliotecas, nós temos 12 em Portugal, que recebem o depósito legal. Que é todos os livros que saem, que são editados, as editoras têm que dar, portanto, um
Tem de
exemplar a
indicar,
essas
claro.
bibliotecas. Ou seja, eles recebem tantos livros, porque há meses, agora não por causa da pandemia, mas havia meses em que saíam 1.000 novidades por mês. Por mês. Eles nem conseguem, não conseguem dar vazão a isso. Ou seja, quando eles finalmente metem no espólio o acesso ao público, já a novidade já deixou de ser para aí há um ano. Há outras
Claro.
bibliotecas que não têm nada. Sobrevivem só com uma ninharia por ano ou com as doações. E essa biblioteca que eu ia, não só os livros estavam muito envelhecidos, como muito era muito raro haver novidades. E houve um livro, nessa altura muito má, principalmente nessa altura muito má, que eu peguei nele e ajudou a mudar completamente a minha vida. Era, aquele livro estava ali, eu nem estava a pensar pegar nele, eu estava só a passar pelas estantes, só para estar naquele silêncio na biblioteca que eu gosto tanto, eu só a passar por eles. Peguei nele por acaso, comecei a ler por acaso. E a minha vida mudou completamente.
E
E estava lá um
que livro é
carimbo.
esse?
É um livro da Sveva Kazati Morignani, que se chama Bonilha e
Ok.
Chocolate.
Ok. Ah,
De
sim.
uma, sim, de uma mulher que, pronto, que mudou a vida toda dela, passava muitos abusos e mudou radicalmente a sua vida, inspirou-me completamente. E nesse livro estava lá um carimbo a dizer que aquele livro tinha sido doado por uma senhora chamada Maria, só me lembro do primeiro nome por acaso, por ser tão comum português, não é? Maria. E eu pensei, se esta senhora não tivesse doado este livro, e eu não tivesse vindo à biblioteca neste dia, pegado nele, que estava aqui, graças à doação dela, eu não sei o que é que eu teria feito, naquela altura. Podia estar pior, podia estar melhor. Eu acredito que estou muito melhor agora, graças àquilo que eu li, porque era o que eu precisava de ler. Então comecei eu a doar, mas digo, custou muito. O primeiro livro que eu doei, que eu sou muito apegada aos meus livros, eu gosto,
Claro.
eles mesmo que estiverem ali, eu passo um pano de vez em quando e estava ali, mas eu nunca tinha dado sequer um livro, nem de prenda, nem comprado eu para oferecer.
Custa.
É, o primeiro livro que eu doei, e custou-me, eu saí lá quase a chorar, foi um livro que eu já tinha repetido. Comprei repetido, não reparei, dei repetido. Depois comecei a dar os livros que eu tinha menos apego. Comecei a dar, foi quando criei este blog, também blog, o Facebook, do Vamos Doar Livros à Nossa Biblioteca, para inspirar as outras pessoas também, portanto, a fazer o mesmo e não só a doar, mas a frequentar as bibliotecas. Isso também é muito importante, porque há muita gente a ideia que as bibliotecas são um antro cheio de pó, com livros muito velhos, sem interesse nenhum. Não, as bibliotecas têm tanta coisa, têm workshops, têm projetos de solidariedade, têm atividades para as crianças no verão, os pais não possam tomar conta delas. Elas fazem rapel, vão à praia, fazem muitas coisas. Têm universidades sénior. Já fui a bibliotecas que os velhotes vão lá ao final do dia e aprendem a mexer no computador. Foi uma alegria muito grande.
E agora, há bibliotecas novíssimas. Eu lembro, por exemplo, da biblioteca Sim. da minha terra, Matosinhos. Aquilo é state of the art, não é? Aquilo é... É um gosto estar lá. É um gosto.
E por acaso eu ia falar de Matosinhos também, porque eu quando fui lá e depois mudei o nome, porque era muito comprido. Vamos do Alives à nossa biblioteca e criei um blog entre bibliotecas. Um blog. Porque é ali que eu exponho tudo. E entre bibliotecas foi o que eu comecei a fazer. Comecei a andar pelas bibliotecas do país todo, por minha iniciativa, pegava nos transportes públicos. E lá ia eu com livros na mochila, carregada de livros, e doava os livros às bibliotecas, e foi assim que tudo começou.
E tu aparecias lá de surpresa ou avisavas antes?
Às vezes aparecia de surpresa, mas a maior parte das vezes, porque às vezes dava, não é? Amanhã vou estar de folga, eu vou a um sítio qualquer, tinha na cabeça, eu vou. Vou lá e aparecia lá, enviava um e-mail pelo caminho, olha, estou para aí a chegar, se houver alguma pessoa, por exemplo, na Nazaré aconteceu isso, receberam muito bem, mas eu dava preferência, eu vou avisar, olha, tenho estes livros aqui para doar, querem algum, que assim eu levo já alguns que escolham vocês, porque às vezes sou eu a escolher, eu vejo o catálogo das bibliotecas, vejo o que é que não tem e levo aqueles que não têm. Agora com a pandemia, já não posso andar entre bibliotecas, como andava, só as bibliotecas que vêm ter comigo. Combinamos, aqui ao pé de minha casa, ou numa zona ao pé do quero que eu não tenho carro, tem que ser ao pé do comboio, ou do metro, e lá vou eu, carregada com a mochila, com os livros às costas, é por isso que eu só uso mochila, nem sei andar com malas, só sei andar com mochilas, porque são os livros, eu ando sempre com os livros, e vai doando, e já vai até por sítios que eu nunca fui, mas os meus livros já lá
estão. Tu tens ideia, no total, exato, quantos livros já doaste? Tens uma lista? Não apontas?
Não. É mesmo, é, tomem lá. Mas já vai, se não
os
chegou
livros,
aos mil, mas já
livros,
vai lá perto.
Os livros, que inacreditável. Os não, livros sim. Vão fazer uma estátua. Olha, os livros que tu doas, são estes que os compras, são editoras que os enviam. Entretanto, tu tornaste uma espécie de pessoa conhecida, uma leitora conhecida, quer dizer, uma bloga. Como é que é? Recebes compras? Como é que se percebe?
É tudo. Tenho parcerias com as editoras, que as editoras enviam. E eu faço, portanto, a respectiva divulgação e dou a minha opinião honesta. Eu já ouvi editoras que não deu, porque, é assim, se eu não puder ser honesta, não vale a pena. Porque eu não vou estar a recomendar só por recomendar. Se eu gosto e vejo que vale a pena, sim, senhor. Se não, tem que ser honesta. Mas vão-se todos zoados, porque o que para mim não me disse nada, para outras pessoas pode dizer tudo. Portanto, claro. Todos os livros valem a pena. Mas eu tenho que ser honesta nas minhas opiniões. E então, tenho parcerias com editoras, algumas, muito boas até. Compro-os. Eu também sou eu que os compro. Aproveito as promoções todas. E vou divulgando também essas promoções que a Walk e que a Bertrand e as editoras vão fazendo. E tenho pessoas que volta e meia vêm ter comigo, já aconteceu, carregados de sacos de livros, vêm até a minha casa, olha, tens aqui, distribui como tu quiseres. Eu, tá bem.
Particulares também, pessoas que não têm onde pôr os livros, às vezes isso
sim,
acontece.
Já tive três ou quatro autores que vieram ter comigo, além dos livros deles que me deram para doar, deram-me livros que eles também tinham lá em casa e disseram, olha, okay. estão ali parados, toma tu, eu confio em ti que tu vais saber para onde é que eles vão fazer mais falta, e é assim, e eu depois vou distribuindo.
Olha, e depois falas também o blog, os blogs apareceram, não sei o que, há uns 15 anos, talvez há 20, não sei. Mas
20.
O blog, as redes sociais neste momento substituíram, de certa forma, os blogs, porque há uma interação maior e tal. Qual é o papel das redes sociais neste momento, de pandemia, mas não só, quando tem um papel importante também durante uma vida normal, neste teu trabalho de divulgação e de doação também? Quais são os papéis?
São extremamente importantes. Os blogs, infelizmente, já não têm a adesão que tinham, mantenho, porque eu partilho lá, gosto de partilhar, tirar as fotografias bonitas aos livros e meter lá, gosto de tirar fotografias às citações e meter lá também, não é só o meu blog, além de eu andar entre bibliotecas, eu faço visitas e reportagens fotográficas às bibliotecas, e lá é que fica bonito, tudo num blog fica lá tudo, claro. Tudo organizado, as cidades e os países que eu visito também faço a mesma coisa, porque eu dou a conhecer não só livros, mas também a cultura no geral, documentários,
sim,
livros.
Séries de televisão, filmes, eu já vi.
Mas se não fossem as redes sociais, principalmente o Facebook, mas o Instagram também, o blog não chegava sozinho a lado nenhum. Claro. Eu desde criei o Facebook associado, portanto, eu vou escrevendo no blog e depois partilho no Facebook o link para as pessoas acederem ao blog para lerem tudo. Cresceu exponencialmente, é muito importante. Tanto que nós temos, portanto, depois temos o YouTube também, temos as YouTubers literárias, temos as Bookstagrams, que são do Instagram, que só tem mesmo Instagram para os livros, e temos dos Facebooks também só para os livros, e temos quem tem um bocadinho tudo, como eu. Que tento ter, vou investir mais no YouTube, ainda não investi, estou a ganhar coragem, mas hei de fazê-lo, mas no Instagram e no Facebook nota-se muito, e não é isso, eu também já trabalhei na Bertrand, eu uma temporada que eu trabalhei lá, e notava-se muito as pessoas, olha, eu vi aquele livro no Facebook, sabe, aquele com a capa amarela, e depois lá temos nós que adivinhar, é aquele com a capa amarela, que eu lá no Facebook, e nota-se, ou esta blogarista, ou vi no Instagram aquilo, houve um que por acaso disse, vi num blog entre bibliotecas, eu ia chorando de alegria, disse, ei, olha, o blog é meu, sou eu, eu sou a Liliana do blog entre bibliotecas, não acreditei, até ficámos um bocadinho na conversa, nota-se muito, fazem muito, muita diferença.
Mas diz-me uma coisa, eu tenho notado nos últimos tempos que o papel dos bloggers, dos leitores, na verdade são quase sempre leitoras, não é? Curiosamente os homens, não sei porquê. Depois se calhar, se quiser, te explicas isso, porque é que achas que os homens não têm este tipo de ação que tu tens. Neste momento houve um aumento que se calhar há 6, 7, 8 anos não existia. E estas leitoras tornaram-se quase insubstituíveis. Têm um papel importantíssimo até de crítica, e a maior parte, porque não dependes de ninguém, não escreves para os jornais, as tuas críticas, como dizias há pouco, as tuas e dos outros, são profundamente honestas. O que contributo é que achas que este novo elemento pode trazer ao mundo dos livros? Este novo elemento, estas novas pessoas que criticam e as críticas são visíveis, quer dizer, agora um leitor pode criticar à vontade e se calhar centenas de pessoas vão ver essa crítica. Antigamente era nos jornais, não é?
Sim, as editoras até podem meter, como às vezes metem, aqueles anúncios no metro ou aqueles placares no meio da estrada, livro este, livro aquele, e garanto que não vai ter mais impacto do que, por exemplo, eu tenho seguidores muito fiéis, já me acompanham desde o início, e já lá vai 6 anos, em que eles dizem, se tu dizes que é bom, eu vou ler porque já sei que vou gostar, confiam plenamente na minha opinião, e acho que essa relação de confiança que eles têm, para com, portanto, os bloggers ou youtubers ou bookstagramers, é a mais eficiente ferramenta de publicidade que existe. Muito mais do que, é por isso que agora as editoras, até muitas vezes são eles a proporem. Olha, gostaríamos de fazer uma parceria consigo de para recomendar os nossos livros. Não há dúvida nenhuma, agora é as redes sociais, é a maior publicidade que existe. É muito importante, nota-se muito, muito, muito. Porque aqui há uns tempos atrás... 10 anos, talvez, porque eu também trabalhei no Círculo dos Leitores, porta a porta. As pessoas não querem ler, não querem, principalmente o povo português, não querem, preferem estar a ver a novela, aqueles programas, não querem. E eu, de há uns tempos para cá, lá está, destas questões do Instagram e do Facebook, nota-se que muita gente, por exemplo, vem ter comigo e diz, olha, já não leio, pai, há 10 anos, ou desde tenho os meus filhos e não tenho um tempo, e nós existimos uma página por dia, basta só uma página por dia, nem que seja um livro de contos, um conto de 5, 6 linhas por dia. E eles dizem, voltei a ler outra vez.
Isso é inacreditável.
Só por aí já para mim já não preciso mais nada.
Quantos livros lês por mês? A ver se lês mais do que eu.
Eu levo ler para aí 3 ou 4 por semana, numa semana boa.
Ok, pronto, lês mais do que eu. Olha, e achas que o mundo, se toda a gente lesse como tu, tanto como tu, eu vi também, tenho seguido, tu não lês só romances, lês, nós até temos um bocadinho geeks da história, já falei aqui, temos o mesmo gosto. Tu achas que o mundo seria melhor se toda a gente lesse tanto como tu?
Nem precisava de ser tanto como eu, bastava só ser um terço, como eu e mais como eu, porque aquilo que estávamos a falar há bocado dos homens, eles estão a aparecer, já existem, estão a fazer furor, principalmente no YouTube e no Instagram, especialmente, não tanto no Facebook, não sei porquê. Isso é que já não sei porquê, mas eu sigo alguns e até têm bastante sucesso e também leem tudo um pouco. Às vezes até me admira romances. Romances daqueles mesmo lamechas que nem eu leio tanto, esse é um género que nem eu leio tanto, e eles leem, dão a sua opinião, eu disse, sim senhora, muito bem, fico muito contente. Mas é assim, nós também temos que ver que não é, também temos que ver, temos que ler de tudo um pouco, isso é muito importante, mas também temos que ter cuidado com o que se lê, não é verdade? Temos livros, vou dar aqui um exemplo um bocado ruim, mas é só mesmo para dar a ideia do Minecraft, por exemplo. o que é que aquilo causou, um simples livro causou, não é? E ao revés, os livros que foram censurados, precisamente, lá está, aquilo que eu gosto muito de fazer, principalmente, que eu comecei a fazer também nesta questão das alterações climáticas. Eu sou vegan, sou ativista de muitas coisas, e começo a ler, e mesmo a nível, pronto, destas temáticas e política e tudo, li um livro negacionista, e li um livro daquelas pessoas que eu tenho confiança e sei que não têm nada a ganhar em estar a mentir. E tiro as minhas próprias conclusões. Isto é muito claro. Importante. Não é? Também não
ajuda,
podemos dizer...
Ajuda a criar um filtro, não é? As pessoas sim. Criam um filtro. Olha, já esticamos longamente o nosso tempo. Acho que as entrevistas nunca foram uma entrevista tão grande. Bem, obrigado, boa. Liliana. Nós vamos continuar em contato. Obrigado por partilhares a tua experiência connosco.
Obrigada,
e bem, vocês podem, quem nos vê, quem nos ouve, pode seguir o trabalho da Liliana na internet e nas redes sociais. Para isso basta procurarem um blog entre bibliotecas, um blog entre bibliotecas, como já falamos aqui. Encontraram montes de dicas sobre livros, sobre filmes, sobre viagens, até com ela, como a Liliana disse. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.